tarde, muito obrigado. Peço desculpa do atraso, mas tive um problema no computador e, portanto, para imprimir umas coisas que precisava e demorei mais um bocado a sair do gabinete. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, já ali temos a primeira audiência, depois retomávamos os nossos debates, mas eu queria só pôr a aprovação da ordem do dia, uma vez que terá a ver com a organização dos nossos trabalhos. Deu entrada ao final da manhã, ou enfim, eu só o tive já à hora do almoço, um requerimento do Partido Comunista Português, que foi entretanto distribuído. Queria saber se aceitam que seja integrada ainda hoje na ordem do dia ou se agendamos para a próxima reunião. Gostava de ouvir os grupos. Sr. Deputado Miguel.
Sr. Presidente, nós, tendo em conta que a tradição é aceitar nas ordens de trabalho no próprio dia, pedimos que fosse colocado. Obviamente que os grupos parlamentares não deixam de poder exigir o adiamento da votação, mas da parte do grupo parlamentar do PCP requeríamos o seu agendamento. Ele foi, aliás, é essa a nossa prática, desde que entregue, aliás, muitas vezes entregue mesmo à hora da reunião é aceito, essa é a prática, e depois os grupos parlamentares decidem se querem ou não deixar de correr até à votação, mas fazíamos esse apelo a todos os grupos parlamentares para que dessem o apoio ao agendamento para hoje deste requerimento. Tendo em conta, inclusivamente, que se vão vai-se meter uma semana em que os trabalhos parlamentares depois ficam praticamente em suspenso, tínhamos todo o interesse em que o desfecho que se vier a verificar em função deste requerimento seja conhecido o mais depressa possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos. Dar nota que a tradição é variada, porque ao longo dos últimos 6 anos, o tempo que eu levo, enfim, de participação nesta comissão, tem existido a apresentação de alterações de ordem do dia, e é disto que se trata, não se trata da votação do requerimento A, B ou C, D, é de facto admitir alterar a ordem do dia, acrescentando ou não um novo ponto, e as decisões foram sempre variadas, em função, digamos, da avaliação política que cada grupo parlamentar faz. O PSD no passado disse que sim a mais agendamentos e disse que não a mais agendamentos. E neste particular entendemos que pela matéria e pela importância que tem o tema em causa, que deve ser de facto agendado para a próxima reunião, para proporcionar um debate mais claro por todos os grupos parlamentares.
Mais inscrições? Sr. Deputado Miguel Tiago, Sra. Deputada Ana Drago. Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu devo dizer que não compreendi bem agora o argumento que foi apresentado pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, porque este é um requerimento que faz uma proposta de trabalho a esta Comissão e que, no sentido de fazer realizar uma audição pública e de realizar uma audição com o Sr. Ministro. Esta não é uma matéria tecnicamente complexa, é uma proposta de trabalho que pode ser discutida pelas suas virtudes ou os defeitos, enfim, que os grupos parlamentares lhe encontrem, e, portanto, creio que não necessita de tempo de análise, de investigação, de pesquisa. É um debate sobre se esta comissão entende que deve, enfim, abrir um debate sobre o projeto de reforma curricular que foi ontem apresentado pelo Sr. Ministro. Creio que não há qualquer problema, qualquer impedimento desta comissão de fazer esse debate hoje mesmo. Não temos uma agenda particularmente carregada e, portanto, creio que temos tempo de fazer esse mesmo debate e essa apreciação. Portanto, parece-nos, aliás, como fizemos no passado, com este tipo de requerimentos, que eles possam entrar e desde que entrem até ao momento da reunião, que possam ser discutidos. Lá está, porque não têm qualquer processo que seja necessário investigar ou trabalhar sobre a matéria. É relativamente simples. Muito obrigada. E, portanto, damos o nosso apoio a que seja hoje, obviamente, discutido e votado este requerimento. Muito obrigada.
Sr. Deputado, só para esclarecer o ponto que eu pus à apreciação dos grupos. O que eu pus à apreciação dos grupos foi uma alteração da ordem do dia, no sentido da inclusão na ordem do dia, da discussão de um projeto de requerimento do Partido Comunista Português, que deu entrada hoje mesmo, portanto, já depois da ordem do dia distribuída. Enfim, não é a primeira vez, aliás, que isso acontece. E que visa agendar uma vinda do Sr. Ministro da Educação para debater connosco uma audição pública sobre a reforma curricular. E, portanto, a decisão que temos de tomar é se discutirmos este requerimento do PCP hoje na reunião ou noutra reunião. Enfim, eu não tenho poderes para isso, para alterar a ordem do dia, e por isso pus à consideração dos grupos. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de relembrar os senhores deputados que nós chegamos a receber, estou certo, não sou o único, 4 a 5 ordens do dia diferentes para esta comissão. Às vezes com uma hora, às vezes no início da reunião ainda estamos a receber ordens do dia. Portanto, quem fixa a proposta de ordem do dia é o Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem na sua posse o requerimento apresentado pelo PCP. É pena que o regimento da Assembleia da República não faça menção a requerimentos em comissão, só faça menção a requerimentos em plenário, que são imediatamente votados. Mas também é pena que para umas ocasiões não haja nenhum impedimento em recebermos 4 e 5 ordens do dia, muitas vezes à beira da reunião, muitas vezes a minutos da reunião começar, e noutras ocasiões a questão seja aqui colocada. Tivesse aparecido uma ordem do dia 10 minutos antes no nosso e-mail com este requerimento do PCP já na proposta, esta questão muito provavelmente não se colocaria. Ainda assim, fazer este apelo, é o Sr. Presidente que fixa a proposta. O que propomos ao Sr. Presidente é que, tendo na sua posse um requerimento do PCP que chegou atempadamente, o inclua na proposta e coloque essa proposta à votação.
Sr. Deputado Miguel Tiago, eu aceito a crítica implícita ou explícita das suas palavras, mas gostava de esclarecer o seguinte. Eu, de facto, altero as ordens do dia à medida que vão chegando requerimentos, isso acontece, mas faço com bastante liberdade até ao fim de semana. Até ao fim de semana. Em cima da ordem do dia ou da reunião, tenho um pouco mais de escrúpulo a fazer sobre isso, enfim, sobretudo nestas circunstâncias. Portanto, deveu-se única e exclusivamente a isso, independentemente do Sr. Deputado acreditar ou não, e, portanto, eu aceito a sua crítica se a quiser fazer, mas rigorosamente a verdade é esta. Eu recebi um e-mail ao final da manhã, aliás, à hora do almoço, pelo meu iPad, se não tivesse iPad nem eu tinha recebido, de que tinha dado entrada hoje mesmo um requerimento do PCP. E, portanto, informei de imediato os serviços que colocaria a questão no ponto inicial da reunião da aprovação da ordem do dia. É exatamente isso que estamos a fazer e, portanto, eu procederei conforme a comissão me indicar. Mas entendi, de facto, que estando em cima da reunião, eu não devia fazer por uma questão de escrúpulo. Quanto às alterações que faço, enfim, pronto, só para informar do meu critério, eu até ao fim de semana, ou vou lá até segunda-feira, mas enfim, não, creio que só aconteceu até ao fim de semana, altero as ordens do dia, porque creio que isso dá tempo suficiente aos grupos para se inteirarem das matérias. Depois disso tenho mais algum escrúpulo, mas estarei, obviamente, sujeito a uma reação de qualquer grupo que entende que uma alteração superveniente da ordem do dia que foi inicialmente distribuída excede os meus poderes. Isso nunca se entendeu e, portanto, é aqui uma questão de respeito por todos os grupos, enfim, sem exceção, que eu entendi considerar. De qualquer forma, a questão está posta à consideração dos grupos, ou nos termos que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou. Portanto, se aceitam discutir o requerimento hoje, ainda que a sua votação seja deferida para um momento posterior, se assim a maioria o entender, como já aconteceu, ou se não aceitam sequer a inclusão na ordem do dia, e nesse caso só poderei inscrever numa próxima reunião. Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado Acácio Pinto, a seguir, darei de novo a palavra ao Sr. Deputado
do requerimento
Miguel Tiago.
Do PCP em particular, nós não iríamos, enfim, tomar da palavra. Eu juro que a alteração da ordem do dia só pode ser obtida por unanimidade, porque não restem dúvidas, nós também não estaríamos a contribuir para essa unanimidade. Mas o Sr. Presidente falou, e até falou antes, já depois de me terem escrito, mas deu corpo a uma preocupação que o CDS aqui gostaria de transmitir sobre a formação da nossa ordem do dia. E, de facto, entrou ontem, ao fim da tarde, Sr. Presidente, mais uma alteração à ordem do dia de hoje, que inclui o atual ponto 4 na ordem de trabalhos, que é uma discussão de um projeto de resolução que eu iria intervir nessa devida altura, porque ela entrou nos termos regimentais pelo despacho do Sr. Presidente, mas que o CDS não está em condições de discutir esse projeto de resolução hoje. Portanto, iria nessa altura dizê-lo, está agendado, os deputados discutem, evidentemente, mas nós julgamos que se o proponente a quem provavelmente caberia esse adiamento quisesse uma discussão esclarecida, que também não deveria essa discussão tomar lugar hoje, porquanto, se isso acontecer, o CDS não tomará da palavra. Isto para dizer o quê? Que eu julgo que, de facto, o princípio enunciado pelo Sr. Presidente de fechar as ordens de trabalho antes do fim de semana, o que na prática, como reunimos ordinariamente à terça-feira, significa 48 horas antes, é aquilo que, não obstante situações de limite que obtenham o consenso dos coordenadores, aquilo que deve reger o funcionamento normal desta comissão. E era isso que nós queríamos aqui deixar. Muito obrigado.
Bom, eu aceito a crítica que foi feita relativamente ao ponto 4, isso é um ponto que eu terei que esclarecer com os serviços. Muito obrigado. De qualquer forma, está considerado na ordem do dia, passar-se-á o Sr. Deputado Cássio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que a prática também, que tem sido aqui seguida, que tem sido seguida nesta reunião, da flexibilidade, enfim, tem sido uma prática que nós todos temos genericamente acedido a ela e anuído a ela, e quero-me parecer que este requerimento que o Partido Comunista Português aqui nos apresenta hoje, da nossa parte, não merece qualquer problema em que ele possa ser discutido e votado, mesmo porque discuti-lo e estar a adiar a votação também nos parece que não é a melhor situação. Portanto, da nossa parte, vemos a situação como natural. Aliás, tem sido a flexibilidade, tem sido uma prática regular nesta comissão, nesta legislatura, e parece-me que devemos segui-la, até porque a temática é uma temática relevante. Não quer dizer que o Ministro da Educação venha amanhã, venha para a semana, ele virá nos termos que, com certeza, for encontrada a sua agenda, mas a temática da reforma curricular é uma temática relevantíssima, que tem toda a acuidade, que deve merecer a acuidade desta Assembleia, e que, efetivamente, o Governo, com certeza, que terá feito chegar à Assembleia da República a sua proposta, à Comissão, pelo menos, não sei se terá feito chegar à Comissão esta sua proposta, mas, enfim, nós tomámos conhecimento dela pelos órgãos de comunicação social e pela página do Governo, mas entendemos que também deveria ter sido feita chegar pelos órgãos normais desta Assembleia, através da Comissão, pelo menos, deveria ter sido distribuída também aos deputados. Era tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Amílio Guerreiro quer usar de novo a palavra.
Sr. Presidente, só para esclarecer, por isso a minha intervenção suscitou algumas dúvidas, e o que está aqui em causa não é discutirmos ou não o conteúdo do requerimento, é sim o facto do requerimento entregue hoje poder ser agendado ou não para a reunião 2. Eu próprio, no passado, cheguei a entregar requerimentos no mesmo dia e na véspera, e por força do agendamento já estar fechado, para mim ter sido perfeitamente normal, e recordo-me muitas situações do PSD, de ser ficar agendado para a semana. E por isso a última coisa que eu quero fazer aqui, de facto, é discutir o conteúdo, tal como disse a minha primeira intervenção, o conteúdo merece muito, muito, muito respeito e consideração, e acho que é o procedimento normal, não havendo acordo de todos os grupos parlamentares, não se considerando, de facto, toda a urgência que alguns invocam, acho que não perdemos nada a fazer, como fizemos ainda com outros requerimentos neste mandato já e nos mandatos anteriores, e ele entra, é agendado para a próxima reunião, na terça-feira estamos cá e discutimos e votaremos em conformidade aquilo que for o requerimento.
Senhor Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, está, portanto, à vista de todos qual é a estratégia, portanto, não permitir o agendamento de um requerimento não é comum. Aliás, os próprios requerimentos apresentados pelo PSD, tanto na anterior legislatura como, julgo eu, a quase totalidade dos requerimentos apresentados nesta comissão até hoje, têm sido agendados. Aliás, muitas vezes até requerimentos apresentados oralmente são aceitos por escrito na mesma reunião, senhores deputados, relembro-vos disso. Mas está, portanto, à vista de todos que este veto do PSD ao agendamento e do CDS tem como objetivo principal, não é a preparação política deste debate, mas é o seu impedimento objetivo, tendo em conta que o prazo que o Governo fixou para o debate público é até ao final de janeiro. Está à vista de todos que o PSD pretende adiar o agendamento até para a semana que vem, usar o seu direito putestativo para adiamento da votação na semana seguinte, interrupção de Natal, e portanto quando houver a discussão deste, a votação deste requerimento, estaremos na segunda semana de janeiro, onde nos restarão duas semanas para que a Assembleia da República possa realizar o trabalho que o PCP aqui propõe e o que nos parece de facto bastante apertado. Ainda assim, Sr. Presidente, eu gostava de lhe dizer o seguinte, nós estamos a aprovar a proposta da ordem do dia que comumente teria o requerimento do PCP entre os seus números, como aliás é prática corrente desde que os requerimentos entrem atempadamente, e como já disse, já chegámos aqui a votar requerimentos orais que nem sequer constavam das ordens do dia, porque o regimento, até a única alusão que faz a requerimentos, são requerimentos que são votados praticamente como um direito putestativo. Ainda assim, o que eu queria solicitar ao Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, seria o seguinte: tendo em conta que nós temos que aprovar a ordem do dia, eu perguntava-lhe se a ordem do dia que é colocada à votação é esta tal qual está aqui no papel, ou se tem a proposta de um ponto 9 antes de outros assuntos, que seja o requerimento do PCP, e assim o PCP votará, obviamente, de acordo com... Porque nós não vamos votar uma alteração à ordem de trabalho, temos ainda que aprovar esta, e portanto pergunto-lhe se tem ou não tem o requerimento do PCP na ordem do dia.
Bom, é manifesto que não há consenso. Eu portanto, lamento o tempo que estamos a gastar com esta questão. Tenho consciência de que, ainda que a responsabilidade não seja minha relativamente a esta proposta do dia, aqui alguma coisa também correu mal, nomeadamente, enfim. Eu vou esclarecer o meu procedimento daqui para a frente. Alterações da ordem do dia, eu adoto-as até ao fim de semana. Tudo o que seja superveniente virá aqui, a menos que venha já construído com o consenso dos grupos, para nos evitar este tipo de questões. O que o nosso regulamento diz é o seguinte: a ordem do dia é proposta pelo Presidente da Comissão e votada no início de cada reunião. Assim temos feito sem nenhum problema até hoje. E diz também: a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. É o que está a passar relativamente a uma alteração superveniente que resultou do requerimento do PCP, entrado hoje, enfim, e chegado, não sei a que horas entrou, mas ao meu conhecimento chegou à hora do almoço. E, portanto, é por isso que se justificou, não tem outra razão de ser, o facto de estar aqui. Portanto, nós, em qualquer caso, temos que votar a ordem do dia, como tinha sido proposta por mim, ou qualquer alteração que seja, ou de uma retirada, ou de um aditamento, como é o caso do PCP. E eu entendo da reclamação do CDS, relativamente ao ponto 4, que o CDS não quer a alteração do ponto 4. Informou apenas que não participa na discussão, é assim. Mas se assim fosse, nós teríamos que votar essa alteração nos termos do número 1 do artigo 11. Bom, uma vez que essa alteração, de facto, foi feita numa altura, a meu ver, tardia. Mas, portanto, o que é que vamos votar? Vamos votar a ordem do dia sem o requerimento do PCP e vamos votar a proposta do PCP para o aditamento do seu requerimento. Portanto, uma alteração... Precisa. O nosso regulamento diz... Sim, enfim, de qualquer forma. Enfim, o nosso requerimento diz que basta a oposição de uma pessoa para não ser alterada. Mas, enfim, é claro. Não da Comissão. A ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado, e desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. Mas, de qualquer forma, podemos votar, para não haja dúvidas. Eu, se houver maioria no sentido de inclusão do requerimento, eu incluo. Mas enfim, sinto que não existe. Bom, vamos votar a ordem do dia sem o requerimento do PCP. A ordem do dia que foi distribuída, sem o requerimento do PCP, e, portanto, incluindo o ponto 4, que é a discussão da resolução do Bloco. Quem se opõe à ordem do dia, como foi distribuída, a última versão? Manifesta-se? Ninguém? Quem se abstém? Bom, foi votado por maioria, com abstenções do Bloco, do PS e do CDS-PP. Agora, quem há uma proposta de inclusão do requerimento do Partido Comunista, portanto, de aditamento... Quem se opõe à inclusão do requerimento? Opõe-se o PSD e o CDS-PP? Desculpa. Quem se abstém? Bom, portanto, o requerimento do PCP não tem consenso. não tem maioria para ser discutido hoje, será discutido na próxima sessão da comissão. O agendamento do PCP será feito, o agendamento do requerimento do PCP será incluído na ordem do dia da próxima sessão da comissão. Muito obrigado. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É uma questão que gostaria de colocar ao plenário da comissão sobre as questões relativas à missão do grupo de trabalho dos currículos e que se prende exatamente com esta questão da revisão curricular.
Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para, de facto, se perceber, porque amanhã vai realizar-se a primeira reunião, creio eu, pelo menos do SMS que recebi, para a reunião do grupo de trabalho dos currículos. E era importante perceber que tipo de acompanhamento é que este grupo de trabalho vai fazer do processo de revisão curricular. Importava saber se, uma vez que se mantém a missão do anterior grupo de trabalho, nunca o anterior grupo de trabalho se pronunciou sobre revisão curricular ou sobre qualquer alteração nesta matéria. Recordo-me, por exemplo, que quando foi da questão do par pedagógico da EVT, o grupo de trabalho dos currículos nunca se pronunciou sobre isso, nem a missão se apontava nesse caminho e se, de outra forma, este ano vai acontecer desta maneira e, portanto, será no âmbito do grupo de trabalho que se acompanharão muitas destas questões. Era importante confirmar isto e pedia também que se confirmasse, de facto, se a missão do grupo de trabalho é o acompanhamento do processo curricular ou não, porque é diferente, de facto, o conteúdo e o trabalho que este grupo, passo o plenário de trabalho, trabalhou na anterior legislatura e, portanto, importa perceber amanhã que termos é que vamos assumir nisto, não é? Se vamos de facto dizer que o que não se quer discutir aqui na comissão hoje, amanhã os grupos parlamentares presentes no grupo de trabalho terão oportunidade para isso, ou se pelo contrário se vai continuar o trabalho que se tinha feito na anterior legislatura, e pode ser importante também esclarecer estes aspectos.
Sr. Deputado Rita Rato, salvo devido respeito, eu creio que não temos condições para fazer, justamente porque o grupo de trabalho ainda não reuniu, só depois do grupo de trabalho reunir e trocar impressões sobre isso. De facto, ele está confrontado com um facto novo, Essa missão foi definida pela reunião de coordenadores, foi definida e, portanto, a síntese é a promoção de uma reflexão e de um debate em torno dos currículos dos ensinos básicos e secundário, elaboração de relatório a apresentar no final da primeira sessão legislativa e que eu fixei que fosse até 30 de junho de 2012, a tempo podemos apreciar esse relatório antes de se encerrar o trabalho da sessão legislativa. O grupo de trabalho, a minha sugestão... Nós não temos, nem vamos substituir-nos ao grupo de trabalho, por isso é que o designamos. Portanto, ele reunirá amanhã, o grupo de trabalho trocará impressões sobre isso e na próxima sessão da comissão apresentarmos-á, e todos os membros, o que houverem por pertinente, ou confirmando o seu mandato, ou propondo uma alteração ao seu mandato e a comissão aqui apreciará. Mas nós, nesta altura, não tínhamos utilidade nenhuma em substituirmos a missão do grupo de trabalho. Nem temos, temos ali fora... pessoas à espera, têm em agenda para procedermos a esse debate em vez do grupo de trabalho. Portanto, está marcado para amanhã a reunião do grupo de trabalho e nós não podemos nem devemos antecipar-nos, no meu entender, ao debate que os membros do grupo de trabalho e eles próprios farão.
Obrigado, Sr. Deputado, tem a palavra. Gostaria então de que percebêssemos com que base é que vamos partir amanhã. Porque, de acordo com o que o Sr. Presidente fez o favor de ler, não se enquadra no âmbito da missão do grupo de trabalho acompanhar qualquer proposta de reforma curricular. E, portanto, se assim é, amanhã a discussão será feita num determinado sentido. Que nós entendemos que assim é, tendo em conta a missão do grupo de trabalho. Outra coisa diferente é o grupo de trabalho discutir a sua missão quando ela tem que ser definida pelo plenário da comissão. Portanto, eu creio que podia ser importante e mais produtivo e fortuito para o trabalho do grupo de trabalho, nós definirmos hoje aqui com que balizas é que vamos trabalhar. Porque importa então clarificar o seguinte, vai estar em cima da mesa alterar a missão ou não vai estar em cima da mesa alterar a missão do grupo de trabalho? Era importante que ficasse aqui
isso. Deputado, eu vou dizer qual é o meu entendimento. O grupo de trabalho foi constituído. Os senhores deputados dos grupos de trabalho são deputados com a mesma dignidade que qualquer um de nós e que têm uma missão específica que lhes foi delegada por esta comissão. Foi confrontado com um dado novo. Amanhã, os deputados do Grupo de Trabalho refletirão sobre essa missão neste contexto. E se quiserem limitar ao mandato como estava definido, limitam-se. Se quiserem alterar o seu mandato, têm liberdade não para o decidir, não, mas para o propor. E nós, na próxima sessão, não hoje, refletiremos sobre isso e decidiremos. Muito obrigado. Portanto, Bom, esclarecido o ponto da ordem do dia, vamos dar início aos trabalhos, começando pelas audiências, uma vez que temos pessoas à nossa espera. Pode dar entrada a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Bom, fica claro, eu clarifiquei isso com o serviço e vou clarificar, que alterações à ordem do dia, de segunda-feira em diante, só com o consenso dos grupos. Só com o consenso dos grupos. Portanto, eu só inscreverei na agenda, distribuído na segunda-feira, se vier instruído com um consenso suficiente dos grupos, ou pelo menos uma maioria.
Sr. Presidente, eu tenho uma enorme dificuldade com essa decisão, porque creio que é uma decisão que limita muito aquilo que é a dinâmica do debate político nesta comissão e as iniciativas dos grupos parlamentares, porque, quer dizer, eu compreendo que os grupos parlamentares têm que planear o seu trabalho e têm que estar cientes do que é que vai ser discutido e trabalhado numa determinada reunião, não pode cair do céu porque dificulta as agendas das pessoas, compromissos assumidos, pesquisas que têm que fazer, consultas aos seus grupos parlamentares, tudo isso. Mas fechar a agenda da comissão durante o fim de semana parece-me manifestamente exagerado, porque eu creio que é isso que dificulta a própria dinâmica de resposta política desta comissão, acompanhando aquilo que são os debates e os acontecimentos. Quer dizer, este requerimento do PCP não aparece hoje para surpreender os grupos parlamentares. Aparece porque ontem o Sr. Ministro apresentou uma reforma curricular e, portanto, parece-me uma iniciativa louvável. Compreendo que seja difícil, enfim, lá está, de fazer uma alteração da ordem de trabalhos que não tenha o consenso dos grupos parlamentares. Embora nesta situação específica não compreenda muito bem qual é a argumentação dos grupos parlamentares, dado que a proposta é uma proposta de trabalho, de fácil compreensão e decisão política, não é? Portanto, podia ser perfeitamente aceite. Agora, fechar a agenda da comissão tão cedo, acho que é prender esta comissão a uma lógica de trabalho estritamente burocrática que dificulta o nosso trabalho no futuro. Além de que até ao passado, as coisas que entravam até segunda-feira faziam parte da ordem do dia e eu acho que deve ser assim que deve continuar a funcionar.
Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente.
Estamos aqui a acabar
Sr. Deputado Miguel Tiago,
nós entendemos que a melhor prática é precisamente a de flexibilidade, desde que ela seja razoável, e que o Sr. Presidente deve fazer constar das suas propostas de ordem do dia, com base no seu julgamento, conforme aquilo que vai recebendo dos agendamentos dos grupos parlamentares, ou das propostas que venham por via da mesa. Portanto, não temos nada a opor a que o Sr. Presidente continue a incluir nas ordens de trabalhos aquilo que lhe chega dentro de um prazo que considere razoável, como, aliás, assim sempre foi. E não nos parece que haja nenhum problema com isso. Aliás, até hoje, nem sempre, quase nunca se considerou uma alteração à ordem de trabalhos o agendamento do requerimento, mas sim o mero ajustamento da ordem de trabalhos, da proposta do Presidente, digamos assim, da proposta do Presidente. Porque uma alteração à ordem de trabalhos, na verdade, seria, depois de aprovada uma, alterarmo-la. Ora, isso nunca aconteceu nesta comissão, pelo menos que eu tenha memória. Nunca chegámos a aprovar a ordem de trabalhos e depois a alterar, ou se aconteceu, foi muito esporadicamente. E a prática mais comum é o Sr. Presidente, na sua primeira proposta, dizer logo, atenção que eu proponho com mais um ponto. Essa é a prática, julgo que o Sr. Presidente recordará, e não é só de agora, desta legislatura. Portanto, eu propunha que ficássemos nesse registro. Hoje, infelizmente, não se verificou essa disponibilidade por parte dos outros grupos parlamentares, porque a proposta era do PCP e porque era incómoda. Fica também esse registro histórico e fica para a memória, mas acho que não deve prejudicar o andamento dos trabalhos da Comissão. Por caso contrário, Sr. Presidente, nós já temos às vezes 3 a 4 reuniões, 2 a 3 reuniões por semana, como o Sr. Presidente bem sabe. O volume dos nossos trabalhos é muito substantivo. Se nós continuamos a encontrar ou se procurarmos obstáculos burocráticos e administrativos ao agendamento dos nossos trabalhos, vamos apenas dificultar o trabalho da nossa Comissão. E da parte do PCP, ainda que tenha hoje sido prejudicado, não entendemos que deve ser essa a prática comum.
Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, eu não quero prolongar mais este debate, mas gostaria de enfatizar para terminar o seguinte. Este é um órgão eminentemente político, não é um órgão eminentemente administrativo. E, portanto, um órgão político tem que ter resposta política, e eu acho que aquilo que temos feito nesta Assembleia, quero dizer, nesta Comissão, tem sido a prática da flexibilidade. Repito esta questão. E, portanto, entendemos que, efetivamente, o critério do Sr. Presidente é um critério que respeitamos com certeza, o regimento também, com certeza, que nos informa as decisões, mas entendemos que, neste caso concreto, e para terminar, deveríamos ter aceito o requerimento do PCP e discuti-lo até pela temática e pela atualidade da temática que foi introduzida ontem pelo Ministério da Educação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, e é a última vez que falo sobre este assunto, isto não está aqui em causa a temática, isto é de facto um órgão eminentemente político, e o que foi tomado aqui foi exatamente uma decisão política pelo plenário da Comissão. Se há grupos parlamentares que têm mais deputados que outro, paciência, Sr. Deputado Acácio Pinto. Isto não vai da vontade individual de cada um. No passado, eu próprio apresentei aqui propostas de alta ordem do dia que foram recusadas. E eu lembro-me delas. Eu percebo que hoje os seus deputados não se lembram, mas eu lembro-me delas. E vivi bem com isso, e espero que os seus também vivam bem com isto. E 2 a 8, cá estaremos novamente para debater este, devidamente agendado, debateremos e faremos o debate político sobre o seu conteúdo, e votaremos em conformidade, respeitando mais uma vez o peso que cada grupo parlamentar tem no Parlamento, que resulta da vontade popular. É assim que tem que ser. A favor da flexibilidade, sim. Ora, não vamos é fazer de conta que há partidos que têm 2 deputados e que valem mais do que partidos que têm 108. Não podemos, porque o povo português assim não quis.
Sr. Deputado Michel Safra, não...
Eu tinha pedido a palavra, mas depois da audição que está agendada, que acho que devia ter começado
não,
já.
Mas,
eu acho que não devemos fechar este tema já, se eu dizer que eu quero falar sobre isso, mas não quero agora.
Está bom. Bom, então eu depois iniciarei a seguir. Retomamos esta questão. Bom, começava por dar as boas-vindas. Peço desculpa do ligeiro atraso, mas tivemos aqui um problema de ordem do dia para resolver. Da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, cuja delegação é integrada pelo respectivo Presidente, o Sr. Augusto Flor, pelo Primeiro Secretário Fernando Vaz, o Tesoureiro Jaime Salomão e também o Sr. José Henrique, a quem dou boas-vindas, em meu nome pessoal e da Comissão. Nós temos uma grelha de tempos para as audiências, para aproveitarmos o nosso tempo. Temos cerca de meia hora, talvez, para a audiência. Portanto, dou-vos até 10 minutos para apresentarem o tema que nos queiram falar. Se falarem menos tempo, depois são compensados do fim. Depois cada grupo tem 3 minutos para comentar, para colocar questões, e depois tem mais 10 minutos para responder no final às questões que vos sejam colocadas. Uma vez mais as boas-vindas, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a disponibilidade e a receptividade desta Comissão em nos receber, embora, creio que todos sabem, o nosso pedido de audiência não foi à Comissão, mas sim à Sra. Presidente, que depois despachou para esta Comissão. E este nosso pedido de reunião vem no seguimento de um conjunto de contactos institucionais que a Confederação Portuguesa das Coletividades tem vindo a fazer desde há muito, mas particularmente desde que se iniciou esta nova legislatura. Já reunimos com todos os grupos parlamentares, por quem fomos bem recebidos e com quem trocámos impressões, e parecia-nos que era a altura de falar com a Sra. Presidente, que entendeu que fôssemos recebidos por esta Comissão. E, portanto, cá estamos. Nós gostaríamos de começar por colocar 2 ou 3 questões que são muito prévias, mas que têm exatamente a ver com uma questão que para nós é essencial, que é a sensibilidade que sentimos que deveria haver ou que deve haver dos políticos do Estado em relação a este movimento associativo. E, neste sentido, nós gostaríamos de colocar previamente 2 coisas. Uma delas é que façamos de conta, por algum tempo, que a sociedade portuguesa é uma coletividade. E, neste sentido, vamos ver em que sítio da estrutura do Estado é que fica a Assembleia da República. Se a sociedade portuguesa fosse uma coletividade, a Assembleia da República, não esta Comissão, a Assembleia no seu todo, seria o equivalente àquilo que numa coletividade é a mesa da Assembleia Geral. E a mesa da Assembleia Geral representa todos os sócios da coletividade. Ora, aquilo que nós esperamos é que esta Assembleia represente todos os interesses, sejam eles quais forem, do país e particularmente do movimento associativo. Eu sou dirigente da CETIVA há 41 anos e há pouco, num exercício breve que estávamos ali a fazer, os quatro dirigentes que estamos aqui somamos mais de 150 anos de dirigente associativo, no conjunto dos quatro. E o que é facto é que eu, por exemplo, ando a caminhar para esta Assembleia da República desde 1991. E nestes últimos 20 anos, nós conseguimos quatro objetivos. Conseguimos que o IVA da música, portanto, fosse devolvido às bandas filarmónicas. Conseguimos a Lei 34/2003, que está por definir exatamente desde 2003, portanto, há 8 anos. Conseguimos a Lei 20/2004, que é o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, que é a Lei 5 de junho, e conseguimos ultimamente que os bares e restaurantes das coletividades fossem equiparados para efeitos de licença aos refeitórios e cantinas públicas. Portanto, em 20 anos conseguimos isto. Em 20 anos não conseguimos, por exemplo, que houvesse um interlocutor regular entre o movimento associativo popular, as coletividades de cultura, recreio e desporto e o Estado. O Governo, concretamente o Governo. Nós sabemos muito bem quais são as diferenças e as competências da Assembleia da República, do Governo, das autarquias, disso tudo. Portanto, não estamos aqui a confundir coisa nenhuma. Estamos apenas a dar-vos um retrato daquilo pelo qual este movimento associativo tem passado, sobretudo nestes últimos 20 anos. E só para fazermos um exercício, e portanto, o primeiro convite que vos fazíamos era que imaginassem que a sociedade portuguesa era uma coletividade e, portanto, como é que nós nos situamos nisto. O segundo exercício é o seguinte: nós fizemos a análise aos 23 senhores deputados efetivos desta comissão, aos seus círculos eleitorais, e chegámos à conclusão que os senhores representam aqui, é evidente que representam toda a gente, não é só isto, mas em termos meramente associativos das coletividades de cultura, recreio e desporto, representam aqui qualquer coisa como 22.012 coletividades. Os vossos círculos eleitorais, por onde foram eleitos, representam 22.012 coletividades e representam, em média, 330.180 dirigentes associativos, voluntários e benévolos. Portanto, estamos a falar de muita gente, estamos a falar de muitos interesses, porque nós poderíamos agora traduzir isto. O que é que isto significa para a economia local e regional? E, provavelmente, alguns senhores deputados, enfim, certamente saberão e conhecerão muito bem os vossos círculos eleitorais e até mais do que isso, mas nós quase que hoje podemos garantir, através de vários estudos que nós temos vindo a fazer com várias universidades com quem temos relações e com quem temos protocolos, que o movimento associativo popular português é um contribuinte líquido do Estado. Se houver aqui alguém que me consiga desmentir isso, faça favor. Teria muito gosto em discutir isso. Contribuinte líquido do Estado. E, portanto, a própria ideia, a própria concepção de subsídio ou dependência, mesmo em relação às autarquias, é um engano. E nós temos as contas feitas. Nós somos a única instituição a nível nacional que tem uma base de dados por freguesia de quantas coletividades existem, quantas estão a funcionar, quantas têm a atividade suspensa e quantas morreram, entretanto. E a segunda série do Diário da República mostra que, em média, surgem 4 novas coletividades por dia neste país. Uma média de 1.000 por ano. Portanto, a tendência de crescimento, naturalmente, que não é a mesma dos anos 70 ou dos anos 80, mas ela continua. Continua como forma de dar resposta a problemas que nem os indivíduos, nem a sociedade lhes consegue dar. E, portanto, as pessoas continuam a organizar-se. As questões que nós aqui trazemos, elas estão, aliás, escritas no pedido de audiência que formulámos, e elas começam desde logo por ser a falta de definição da Lei 34/2003, que, tendo sido considerados um parceiro social, está por definir esta lei e nós, Confederação, não temos assento no Conselho Económico e Social, onde pensamos que devíamos ter, não temos assento no Conselho Nacional do Desporto, onde pensamos que devíamos ter, não temos tão pouco no Conselho Nacional da Promoção do Voluntariado, onde achamos que devíamos ter, porque quer se queira, quer não, os dirigentes associativos neste país são a maior rede de voluntários deste país. E com responsabilidades, porque uma coisa é ser voluntário com determinadas funções pontuais, outra coisa é ser um voluntário com responsabilidades civis e criminais, que, como todos nós sabemos, é nesse estado em que nós estamos, estes dirigentes que aqui estão. E, portanto, nós sentimos que há prejuízos sérios que têm vindo a ser acumulados ao longo destes anos por falta de cumprimento da lei. Talvez alguns dos senhores deputados não saibam, mas Em anteriores legislaturas, o que se passou é que nós solicitámos ainda ao Presidente Jaime Gama que tomasse uma providência em relação a isto, porque tinha havido uma lei desta Assembleia que não estava a ser cumprida pelo Governo. Os governos não nos ouviram. E o Presidente Jaime Gama enviou essa questão para a Comissão, para a primeira Comissão, creio que na altura era presidida pelo Sr. Deputado Oswaldo Castro. O Presidente da primeira Comissão enviou para a Comissão, creio que na altura era a oitava Comissão, que era a Comissão de Ciência, ou Educação, Ciência e Cultura. E até hoje nunca mais tivemos resposta. Portanto, esta questão para nós é uma questão essencial, é uma questão central, a questão da Lei 34/2003. Depois há todo um outro conjunto de outras questões, algumas passam por esta comissão, outras nem por isso, mas há coisas que vêm de trás e há outras que são completamente novas. Eu espero que todos tenham tido acesso a este documento, mas naturalmente nós estamos disponíveis para, enfim, portanto, para esclarecer naquilo que entenderem. Já agora dizer que todas estas questões têm sido vindo a ser discutidas, quer com os grupos parlamentares ao longo destes anos, quer com os próprios governos, desde o governo do Dr. Durão Barroso até ao atual governo. E faça-se justiça que, neste momento, a Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros aceitou uma proposta da Confederação que vínhamos fazendo há cerca de 10 anos, que era de haver um assessor ou uma assessora que reunisse com a Confederação de 6 em 6 meses. E ao fim de 10 anos fomos ouvidos e neste momento temos de facto uma pessoa que faz a ligação à Confederação, Presidência do Conselho de Ministros, que ficou claro que também não é ali que se resolvem os nossos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra aos grupos. Tenho a inscrição do PCP e do PSD já. Portanto, vamos por essa ordem. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar a Confederação e os dirigentes aqui presentes, agradecer a disponibilidade para virem à Assembleia da República, depois, inclusivamente, terem levado a cabo uma ronda por todos os grupos parlamentares, onde colocaram diversas questões, e da nossa parte é uma saudação breve e uma, de certa forma, uma reafirmação do nosso compromisso sobre um conjunto de matérias sobre as quais o PCP já tem, inclusivamente, intervindo ao longo desta legislatura, e o Orçamento de Estado é, já disse, um exemplo, e as propostas de alteração que o PCP fez no âmbito do Orçamento de Estado e que se cruzam, algumas delas foram quase que exclusivamente motivadas pela situação das coletividades de cultura, recreio e desporto. É provável que todos os grupos parlamentares vão dirigir palavras de saudação à Confederação, é provável que todos os grupos parlamentares venham elogiar o trabalho das coletividades no terreno, porque também seria difícil não o fazer, é provável que venham dizer nesta Comissão, na Comissão de Ética e Sociedade, que o trabalho das coletividades é uma peça fundamental da nossa democracia, seria difícil não o dizer, mas já é pouco provável que os grupos parlamentares se empenhem, de facto, na construção de legislação que garanta o reconhecimento desse estatuto. Se bem que, e relembro aqui os outros grupos parlamentares, existe a Lei do Reconhecimento do Movimento Associativo Popular, aprovada nesta Assembleia em 2003, que está até hoje à espera de regulamentação. E é que deixo aqui um apelo implícito aos grupos parlamentares que, de facto, já não têm nas suas mãos essa regulamentação, mas que sustentam um governo que tem essa possibilidade, para que possam levar a cabo essa regulamentação, porque seria a única forma de fazer, peço perdão pela expressão, Sr. Presidente, fazer bater a bota com a perdigota, com aquilo que aqui vão dizer hoje e aquilo que depois fazem no Governo, além da nomeação de um eixo de ligação entre a presidência do Conselho de Ministros e o Movimento Associativo Popular, que é em si mesmo um ato que pode vir a representar um passo, e que esperemos que venha a representar um passo, mas que carece de outros passos. E, portanto, numa altura, principalmente como aquela em que nos encontramos, e em que se fala tanto de economia social, de voluntariado, mas sempre nas perspectivas mais inorgânicas, mais desresponsabilizadoras do cidadão e das organizações, era importante dar atenção a esta, que é a corrente mais consolidada, mais organizada e inclusivamente territorialmente mais enraizada dessa atualmente tão louvada atitude do ser humano, que é o voluntariado e a participação nas causas comuns. E, portanto, nesse sentido, esta saudação à Confederação é também um apelo aos restantes grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, nomeadamente respeitado o tempo. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, pelo PSD. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas e obviamente, cumprimento também os dirigentes da Confederação. O Sr. Deputado Miguel Tiago tentou condicionar a minha intervenção, mas eu terei que fazer o que é devido, o que é merecido, terá que ser, obviamente, feito. E, portanto, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar os dirigentes e a Confederação, e neste cumprimento está um cumprimento de reconhecimento a todo o movimento associativo português. Queria dar duas ou três notas. Primeiro é que achei bastante curiosa a forma como aqui introduziu e o desafio que fez aos deputados para que imaginassem que a Assembleia da República fosse uma própria associação e a partir daí ver qual é que seria o papel dos deputados. E mais curiosa ainda achei o facto de ter verificado o que é que cada um dos senhores deputados representava no seu círculo eleitoral através do movimento associativo. E eu, por acaso, ainda bem que ontem, por acaso mesmo, encontrei o presidente da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do meu concelho, que representa também uma enormíssima parte das associações do meu concelho. Queria aqui também dar nota de que esta própria Federação fez também, já que falou sobre a subsidiodependência que muitas vezes as associações são acusadas, fizeram um levantamento a todo o movimento associativo e uma das conclusões a que chegaram, e que foi para algumas pessoas surpreendentes, é que de facto as associações daquele concelho não dependiam, do ponto de vista financeiro, nem logístico, nem de infraestruturas, da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Era uma parte das suas receitas, mas em muitas delas nem era a parte mais substancial. O que surpreendeu as próprias associações, porque estava instituído quase no discurso do movimento associativo que algumas associações são dependentes. E, portanto, não é tanto por aí que podem ser as associações criticadas. De facto, penso que um primeiro passo foi dado. Parece um passo pequeno e incrível ter sido só dado ao fim de 10 anos. Mas um dos problemas que também refletimos na reunião que tivemos, já que tiveram com o grupo parlamentar do PSD, é que esta transversalidade do movimento associativo entre os diferentes ministérios tem vindo a prejudicar o trabalho depois em concreto. Porque quem não assume uma coisa depois parece que não é de ninguém. E este passo de se ter encontrado junto da Secretaria de Estado, junto da Presidência do Conselho de Ministros, uma pessoa que reúna e que possa juntar todos os problemas que são levados pela Confederação, parece-nos um passo decisivo. E certamente esta pessoa agora terá a responsabilidade e estará empenhada em fazer cumprir algumas daquelas que são as reivindicações justas e antigas do próprio movimento associativo. E à cabeça delas me parece que estará a Lei 34 de 2003, que há 8 anos está por regulamentar. Como o meu tempo está já ultrapassado, o PSD cumprimenta o movimento associativo e continuará a acompanhar aqueles que são os seus problemas, até porque, para além do PSD, é um partido com muita implementação local e com muitas pessoas que fazem um trabalho de grande proximidade às próprias associações e, portanto, conhece bem a realidade do movimento associativo português.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos Santos. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e saudar aqui os representantes do movimento associativo e vou fazer a vontade ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Não vou ficar incomodado nem condicionado, mas de facto não posso também deixar, portanto, de elogiar, portanto, este movimento, até porque durante muitos anos fui e continuo ainda a ser também dirigente associativo. Portanto, tenho essa experiência e acho que ela, portanto, é merecedora de toda a nossa consideração. E, de facto, há uma opinião unânime de que o movimento associativo tem uma grande tradição, portanto, na sociedade portuguesa e continua a ter bastante expressão, quer nos meios rurais, quer nos meios urbanos, não é? Ele abrange as mais diversas áreas e é uma escola de formação de cidadania e de vivência democrática, como o senhor deputado Miguel Tiago fez referência. Eu já agora, se me é permitido, a minha experiência pessoal, era ainda muito jovem, foi provavelmente a minha grande abertura para a convivência democrática, foi precisamente no movimento associativo, quando ainda no tempo de Salazar não havia possibilidades de convivência fora destes espaços e a nível mais restrito, nós aprendíamos de facto essas regras de convivência de caráter democrático. Este movimento vive, como já aqui foi referido, na base do voluntariado e acho que esse também é um outro fator que merece, portanto, toda a nossa consideração, merece todo o nosso apoio, porque, de facto, há uma expressão muito popular que nós utilizamos para quando andamos metidos nestas andanças, que vive à base da carolice, não é? E, de facto, isso tem sido uma das características deste movimento. Não pode viver só à base da carolice, é necessário, de facto, que haja também apoios por parte dos organismos de Estado que têm, portanto, essa obrigação de apoiar. Existem, de facto, problemas a resolver, mas, como aqui, portanto, já foi exposto, mas eu penso que podem criar-se condições para que alguns desses problemas sejam ultrapassados. Inclusivamente, queria só referir, en passant, que houve um projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, em que se fala precisamente da criação de um observatório do associativismo, em que ele poderia, portanto, servir como interlocutor entre o associativismo popular, portanto, e o governo. Ou seja, portanto, há aqui também, por parte do Partido Socialista, um empenho em resolver, portanto, alguns dos problemas que têm sido aqui colocados, e de forma que eu estou com esperanças de que nós possamos, ao longo desta legislatura, vir ao encontro dos anseios, portanto, que foram aqui apresentados pelo Movimento Associativo Popular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Danes. Pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Inês Titónio Pereira tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostava de saudar e cumprimentar os dirigentes da Confederação. Uma das queixas, entre aspas, reivindicações que fazem tem a ver com, no regime de voluntariado, dos dirigentes poderem ser prejudicados, não receberem subsídio de desemprego, só por serem dirigentes associativos, e isso, ao que parece, tem estado a acontecer em vários casos. E, apesar, e desde a nossa reunião, que eu fui ver, tentei descobrir porquê, se havia alguma lacuna, se havia alguma indicação errada dos serviços, se a lei, o que é que a lei dizia sobre isto, e de facto todas as indicações do Código Contributivo e por aí fora não refletem esses casos concretos. O que eu lhes pedia, se pudesse ser, e que é o que a única coisa que se pode fazer aqui, é saber se há casos concretos que nos possam facultar para se fazer uma análise referenciada, porque só pode ser, as indicações só podem ser erradas dos próprios serviços que dão indeferimento aos pedidos de subsídio de desemprego. Isso era o primeiro ponto em relação ao voluntariado. Em relação ao ponto da lei 34/2003, o CDS, como aprovou o projeto de resolução até do PS em 2010, em relação à urgência que seria do governo regulamentar esta lei, e consideramos exatamente o mesmo, e acho que foi dado um passo significativo quando a Secretaria de Estado indicou uma pessoa para comunicar para centralizar todas as conversações com a Confederação, e parece-nos, portanto, que está a caminhar, mas garantimos que vamos acompanhar todo este processo. Em relação a este caso, os dirigentes do voluntariado, isso é que eu agradecia que nos conseguissem fazer chegar casos e que, para podermos de facto resolver, porque isso parece-nos mais elementar injustiça, a pessoa ser prejudicada, não receber subsídio de emprego, única e exclusivamente porque está a fazer um serviço voluntariado, é assim uma coisa absolutamente injusta. E como é óbvio, a lei não pode prever isso e há que se fazer alguma coisa em relação a isso. Era só. Muito obrigado e pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago. Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra pelo Bloco de Esquerda. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar e saudar-vos no sentido em que o movimento das coletividades de recreativas de cultura e recreio é um dos movimentos que, por assim dizer, faz sociedade. Têm a capacidade de iniciativa, a generosidade, a criatividade, a organização, para de facto sustentar uma cultura popular que eu creio que nos momentos que vamos viver com a crise social e económica que o país atravessa, serão ainda mais importantes e ainda mais necessários. Trazem-nos aqui um conjunto de dificuldades e de situações que nos parecem de facto muitíssimo preocupantes, como aquela que a senhora deputada do CDS acabou de retratar. Também, em nome do Bloco de Esquerda, eu pedia que nos fizessem chegar a essas situações, porque devemos certamente confrontar o Governo com essa interpretação da lei, que, em nosso entender, só pode ser uma interpretação absolutamente abusiva. No que toca à regulamentação da Lei 34/2003, bom, eu creio que desta audição os senhores levam alguma coisa, que é, aparentemente, o compromisso por parte das bancadas que sustentam o Governo, do CDS e do PSD, de avançar rapidamente com a regulamentação dessa lei. Ficaremos vigilantes, e creio que os senhores também, de que essa promessa venha a ser cumprida. De facto, uma lei em 8 anos não ser regulamentada demonstra a manifesta falta de vontade política em sustentar, dar apoio e responder às exigências do movimento das coletividades. E nesse sentido, esta comissão, bem como o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, estará sempre à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Federação das Coletividades para responder às questões que foram colocadas ou comentar o que houver por bem. Dispõe 10 minutos para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados e Deputadas. Relativamente aos casos de dirigentes associativos voluntários e benévolos a quem foi indeferido o requerimento de pedido de subsídio quando na situação de desemprego, nós temos vários casos e, aliás, eles estão a aparecer cada vez mais e, portanto, faremos chegar, porque os documentos são bem claros. Portanto, o que dizem claramente é isto: não é indeferido porque não pode ter atividade remunerada ou não remunerada. E nós queremos que o erro está exatamente aqui, porque bastaria que o despacho fosse atividade remunerada para o dirigente poder, junto à sua coletividade, obter uma declaração que comprovasse que ele era de facto dirigente, tal como consta depois nas finanças, mas que não era remunerado. E o caso ficaria resolvido. Esta é a nossa posição. Contudo, não é assim. É remunerados e não remunerados. Mas mais grave do que isto é que têm dito aos nossos dirigentes que eles têm que pedir admissão, e a carta do pedido de admissão a apresentar no centro de emprego tem que ter uma data anterior à data do seu desemprego. E, portanto, nós queremos, estamos aqui perante uma situação que é grave. É grave para os dirigentes associativos, voluntários e benévolos, mas é grave para todos aqueles que são voluntários, independentemente de serem nas coletividades, ou serem nos bombeiros, ou serem numa EPSS, ou seja, noutra coisa qualquer. E, portanto, é em relação a isto, porque são dirigentes. E eu creio que o vício vem exatamente da forma em como o despacho é feito, porque diz que é da empresa, o clube chinquilho do não sei de onde. A empresa, isto é, as coletividades são tratadas como empresas. E, portanto, nós consideramos que deverá estar aqui o erro. O que é facto é que nós temos, e em relação a isto e para encerrar, nós iremos enviar a todos os grupos parlamentares, como é a nossa prática, os casos que temos, mas também já pedimos uma audiência à Secretaria de Estado da Segurança Social para tentarmos resolver este problema. Relativamente às duas resoluções que foram aqui citadas, estas duas resoluções resultam de um debate que creio que foi feito no dia 10 de março do ano passado, 2010, onde um conjunto de propostas que a Confederação fez a todos os grupos parlamentares, em que alguns pegaram nessas propostas e transformaram-as em projetos de lei, outros entenderam não ser assim, mas esse conjunto de propostas foram reprovados. E na substituição desse conjunto de propostas que foi reprovado, desses projetos de lei, surgiram estas duas resoluções. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte: em coerência com aquilo que foi aprovado no dia 10 de março daquelas duas resoluções, os dois partidos que apresentaram as duas resoluções devem dar agora consistência e substância àquelas resoluções. É o mínimo que nós exigimos como Confederação das Coletividades. Já que não aprovaram aquilo que nós propusemos, nós, Confederação, propusemos a todos os grupos, ao menos, que levem para a frente as duas resoluções que, na altura, assumiram. Uma outra questão é a questão que tem a ver, enfim, com o nosso movimento. Nós gostaríamos que houvesse uma entidade a nível nacional que pudesse dizer de facto quantas coletividades existem, quantos dirigentes associativos existem, qual o valor económico do trabalho destes voluntários, qual o valor social, embora eu reconheça, até como pessoa ligada ao meio académico, reconheço que é muito difícil encontrarmos o valor económico. O valor económico não é assim tão difícil, mas o valor social deste trabalho. Porque eu creio que é essencial que os seus deputados tenham presente que este movimento associativo ele é essencialmente preventivo. Nós intervimos para que as pessoas não tenham dor e sofrimento. Há outras formas de voluntariado, nossas parceiras e que complementam a nossa atividade, que intervêm para evitar as pessoas que já estão em dor e em sofrimento. Ora, o que nós pretendemos é que elas não cheguem a cair em dor e sofrimento. Portanto, o voluntariado de auxílio, de ajuda, de recurso às situações agudas da sociedade é inteiramente justo, é inteiramente merecido e nós apoiamos-lo inteiramente. Aliás, somos parceiros, costumamos até dizer que fazem parte da nossa família associativa e da nossa família de voluntariado. Mas tem que se olhar para este voluntariado que nós aqui representamos como um voluntariado de prevenção e que, portanto, que pode ajudar a que crianças, a que jovens, a que idosos não tenham todo um conjunto de problemas que vão ficar mais caros ao Estado, de certeza absoluta, e à sociedade. E, portanto, isto para nós é essencial. Esta questão da Lei 34 de 2003, e para terminar, esta questão da Lei 34 de 2003 é para nós uma questão essencial, porque é a questão da representação, isto é, a ligação que passámos a ter à Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros não resolve nem substitui a nossa representação institucional. Ponto final. Em nosso entender, não substitui. Até porque a própria Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros reconhece que nós podemos já fazer chegar os problemas, mas cada Ministério depois funciona por si. Cada Secretaria de Estado funciona por si. Mas isso diz-nos este Governo, como nos disse os outros todos anteriormente. E, portanto, o nosso mal, e ponho-se isto entre aspas, o mal desta Confederação, o mal deste movimento, é sermos transversais. Isto é, se nós fôssemos só desporto, os governos sabiam como é que haviam de resolver o problema. Se nós fôssemos só cultura, os governos sabiam como é que haviam de resolver o problema. Ou se nós fôssemos só social, os governos sabiam como é que haviam de resolver o problema. O problema é que nós somos transversais. E, portanto, isto é, eu até reconheço e nós reconhecemos que isto é um problema, mas é um problema que tem que ter solução. E tem que ter solução porque nós somos homens e mulheres com capacidade e com inteligência para encontrar soluções para problemas destes. Encontramos para coisas mais graves e mais complicadas, também havemos de encontrar para este. E, por fim, dizer o seguinte. Os dirigentes associativos, como qualquer outra pessoa na sociedade, têm os seus problemas próprios, da sua vida pessoal, profissional, enfim, familiar, enfim, por aí fora. Mas, ainda no sábado passado, tivemos o nosso Conselho Nacional que aprovou o Plano de Atividades e Orçamento para 2010, por unanimidade e aclamação, na Natália, em Lisboa. E o que é facto é que surgem várias ideias. Aliás, a direção da Confederação, e nós dissemos isto aos grupos parlamentares, está mandatada para pôr o Estado em tribunal. Temos uma equipa de advogados e até de ex-juízes que estão aposentados, enfim, e pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudarem a fazer isso. Não o fizemos ainda, porque, e são contas que a direção da Confederação tem que prestar aos seus órgãos sociais, porque entendemos que há um novo governo, há uma nova expectativa e há a necessidade de dar respostas políticas e dar algum, enfim, alguns sinais políticos em relação a isto. Nós temos tido uma atitude positiva e construtiva ao longo dos anos. Ninguém pode dizer o contrário. Não há ninguém que possa dizer o contrário em relação a isto. Nós demos um contributo essencial para que o fado seja património da humanidade, desde sempre, mas em particular agora na fase da candidatura. Nós damos mais de 60 mil horas de formação por ano aos dirigentes associativos de Norte a Sul. Nós temos formação desde protocolada com as autarquias até dirigentes que estão nas várias universidades do nosso país a estudar, enfim, desde o primeiro, segundo e até já no terceiro ciclo académico, no sentido de formar os dirigentes associativos e prepará-los melhores para estas funções. E aqui o que nós sentimos é isto. Os cidadãos, dirigentes associativos que falam connosco e nós andamos pelo país todo, embora sejamos todos dirigentes associativos voluntários, numa primeira fase, diziam já não acreditar nas pessoas. E os órgãos sociais da Confederação são 70 membros, que representam 70 coletividades de Norte a Sul, incluindo Açores e Madeira. Somos 70. Mas ao todo somos 112, porque depois há as estruturas descentralizadas, as federações digitais. Temos aqui o presidente da Federação Digital de Lisboa, mas as federações digitais e as associações concelhias. E o que sucede é que este conjunto de pessoas, em determinada altura, dizia-me: nós já não acreditamos nas pessoas. Isto em relação ao Estado e em relação, sobretudo, às questões que têm a ver com a política ligada ao movimento associativo. Não estamos a falar de outras coisas, só estamos a falar de movimento associativo. A partir de determinada altura, muitos deles, filiados em praticamente todos os partidos que têm a representação parlamentar, diziam: eu já não acredito no partido A, no partido B e no partido C. E o problema é que, neste momento, alguns deles já não acreditam na instituição, o que eu acho que é muito mais grave e é muito pior e vai ser muito mais difícil de resolver. Porque quando não se acredita nas pessoas, substitui-se uma pessoa por outra. Quando não se acredita nos partidos, substitui-se um partido por outro. Quando não se acredita nas instituições, pode-se substituir a democracia por outra coisa. E eu acho que isto é complicado, é muito grave, e nós estamos a sentir isto no movimento associativo. E toda a situação que nós estamos a viver, do ponto de vista social, está a refletir-se no movimento associativo e com sério agravamento, sobretudo na disponibilidade dos dirigentes associativos. Nós, dos muitos problemas que nós temos, e eles estão aqui elencados, gostaríamos de deixar aqui ao Sr. Presidente e a esta Comissão, o que aliás já fizemos noutras alturas, duas coisas. Uma delas foi um estudo que foi, é de ordem sociológica e é uma caracterização do associativismo confederado e que foi feito pela Universidade Lusófona. O outro é um exemplar do Guia de Boas Práticas Associativas que nós construímos em conjunto com a ASAI, porque tínhamos um problema que era as visitas, as inspeções normalíssimas da ASAI às coletividades, e nós constituímos um grupo de trabalho e durante um ano fizemos um trabalho, trabalho esse que estamos disponíveis para fazer com outras entidades, no sentido de resolver do ponto de vista positivo os problemas. Portanto, não queremos conflito, queremos cooperação, não queremos uma sociedade de competição, queremos uma sociedade de cooperação, e eu creio que nós somos um bom exemplo disso, e portanto, aqui fica, Sr. Presidente, e muito obrigado.
Muito obrigado pelas lembranças que nos deixam, que ficarão no arquivo dos serviços, para quem quiser consultar. Muito obrigado também pela apresentação que nos fizeram dos vossos problemas e anseios. Peço que nos façam chegar por escrito aos grupos parlamentares os elementos que foram solicitados e que disseram que iam fornecer, para que os deputados possam, pelos instrumentos que têm, intervir para uma resposta mais célere a algumas das vossas preocupações. E continuamos à vossa disposição. Muito obrigado, bem-ajam pelo trabalho que se envolve. Muito obrigado.